considerando que a existência de qual necessário, todo for aberto à presente sessão ordinária. Quero cumprimentar a todos presentes os nobres colegas vereadores e os colaboradores desta casa. Prosseguindo com os trabalhos, coloco a ata número 011/2023 em discussão. Não havendo manifestação, coloco a ata em votação. Os contrários se manifestam favoráveis pela mesma comissão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 025/2023.
Projeto de lei número 025/2023. Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de parceria com o Centro de Estudos Arqueológicos de Tirar da Serra. Reconhece como inexigível o chamamento público de outras providências. Fábio Gabriel da Silva, prefeito municipal de Domingos, Estado do Rio Grande do Sul, e suas instituições gerais. A saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e não sanciona por meio da seguinte pergunta. Artigo 1º. Reconhece a entidade que projeto de Tirar da Serra de Domingos, CNPJ número 92-450-535-001-82, como única entidade sem fins lucrativos em condições de realizar parceria com o Poder Executivo para fins de difundir a cultura gaúcha no município. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar termo de parceria com o CTG de Sentinela da Serra, objetivando a construção de esforços no intento de preservar os valores das tradições do povo gaúcho. Artigo 3º. O município repassará ao CTG Sentinela da Serra o valor de R$5.000 em uma única parcela. Parágrafo 1º. O repasse será feito através do depósito em conta bancária específica. Parágrafo 2º. O CTG Sentinela da Serra obriga-se a aplicar o valor repassado pelo município nos termos da parceria firmada segundo o plano de trabalho específico. Artigo 4º. A entidade beneficiada com o repasse constante dessa lei deverá prestar contas ao Poder Executivo da ampliação dos recursos até 31 de dezembro de 2023. Parágrafo 1º. A falta de prestação de contas do CTG Sentinela da Serra no prazo estipulado implicará a devolução do valor repassado pelo município, atualizado monetariamente por índice oficial de correção. Artigo 5º. As despesas decorrentes da presente lei ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria prevista no orçamento de registro. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, da lei do prefeito municipal de Domingos, ao 21 de julho de 2023, dada a declaração do prefeito municipal. Justificativa. O presente projeto busca autorização legislativa para firmar termo de parceria com o Centro de Tradições Gaúchas de Tirar da Serra, objetivando a construção de esforços para melhorar e otimizar as atividades prestadas pela entidade. Em anexo, segue o plano de trabalho demonstrando quais os objetivos de modo pormenorizado. Basicamente, tal plano consiste em um repasse de R$5.000 ao CTG e Tirar da Serra, objetivando custeio de despesas administrativas contábeis, bem como custeios de despesas com a participação do profissional qualificados para ministrar cursos e palestras voltadas à difusão da cultura da hoje. Sendo assim, encaminhamos o projeto para análise e aprovação dessa igreja casa e tiramos nosso nome com o destino em consideração. Flávio Gabriel da Silva, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão. Não havendo mais restrição, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestem favoráveis pela mesma comissão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 026/2023.
Projeto de lei número 026/2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidores por prazo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Fábio Gabriel da Silva, prefeito municipal do Rio, Estado do Rio Grande do Sul, com suas atribuições legais. Faça saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e a sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal do Rio autorizado a contratar, em caráter de excepcionalidade, servidores conforme tabela abaixo, pelo prazo máximo de 12 meses. Cá. cargo motorista, número de cargo 1, carga horária 40 horas. Servente, número de cargo 1, carga horária 20 horas. Agente de controle interno, número de cargos 1, carga horária 30 horas. Artigo 2º. Os servidores serão contratados por regime de justiça estatutário, sujeitando-se às normas da Lei Municipal nº 720, de 2003. Artigo 3º. A remuneração dos servidores contratados é estabelecida em lei municipal específica. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação da PCT serão suportadas por dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. Recobradas as disposições de contrário, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Também precisa ter que estar dando aos 4 dias do mês de agosto de 2016, para trabalhar na segunda sessão municipal. Justificativa. O presente projeto busca autorização da Secretaria Legislativa para contratar de forma emergencial servidores para o exercício das funções de motorista, servente e agente de controle interno, objetivo de suprimento assegurado, excepcional e urgente, respaldado no permissivo legal constante desse projeto de lei e no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. As contratações acima justificam-se em fase a exoneração dos servidores efetivos que ocupavam tais cargos, acarretando na balança e consequentemente na necessidade de contratação urgencial. Sem mais comércio, apresento matéria para a apreciação e votação dos novos edis que integram o Poder Legislativo. Flávia Gabriela Silva, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Prêmio, senhor presidente, demais colegas, servidores da casa. Isso aqui está sendo uma renovação de contratação, pelo que eu estou entendendo aqui, né? Esses cargos que foram exonerados, eles foram exonerados porque se aposentaram ou foi por esse afastamento agora que foram exonerados, que tiveram que sair? Como é que funciona isso? Só para mim entender. Depois eu concluo, presidente.
Primeiramente, minha saudação ao presidente, demais colegas vereadores, servidores da casa. Sim, os moderados motoristas e outros servidores, aqui é a renovação, que está vencendo, mas tem que renovar, porque são o motorista e o outro servidor. E o controle interno aqui, pelo que eu falei com o prefeito, né? Que na verdade era.
Sim, senhor.
Isso. E daí ela saiu, teria afastamento e tem que chamar alguém, precisa preencher essa vaga que é necessário, pelo que o prefeito não colocou. Era isso.
Não, minha pergunta é a seguinte, esses cargos aqui que são exonerados, né, da servente e do motorista, eles foram exonerados pela aposentadoria, que se aposentou alguém, ou foi porque eles se obrigaram a sair, estava uma conversa assim, acho que vai estar tá mais por dentro, que se não voltassem dentro de tantos dias, teriam que iriam perder a vaga do concurso. É isso que eu estou querendo saber.
É isso aí. Isso
teve
bastante afastamento de 25 concursados que estavam, que foram relacionados para voltar, apenas 7 voltaram.
O motivo dessas renovações é porque foi exonerado, esses cargos foram exonerados, né? Porque eram para mudar e não voltar. Aí que eu quero concluir. Para vocês verem que o prefeito não precisava de ninguém nessa posição aqui. Né? Esses contratados aqui o prefeito não precisava, porque eu já falei outras vezes que se alguém pedisse licença, se o prefeito estava precisando daquele funcionário, o prefeito não deveria conceder licença, não, eu preciso dos trabalhos, fica aqui, né? Mas ao invés disso, o prefeito, né, concedia licença e contratava alguém. Claro, isso está bem claro que é para cumprir com algumas promessas políticas, tudo certo. Né? É dessa forma que funciona mesmo. Não estou dizendo que você conta essas contratações, mas só para vocês verem como é que funciona a coisa, né? Ou como é que está funcionando, ou como funcionava, né, antes que alguém de vocês me dissesse, era assim uma vez nós não estávamos aqui, agora nós estamos, temos que cobrar isso. Era isso, presidente. Obrigado.
O coloca o projeto em votação. Os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 027/2023.
Projeto de lei número 027/2023. Estabelece o Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico, a política de incentivo destinada ao desenvolvimento do setor comercial e industrial e prestação de serviços a outras providências. Para a Brasília, o Presidente Municipal do Estado do Rio Grande do Sul, os professores de condições legais. Faço saber que a Câmara Municipal de Desenvolvimento e as funções que promovem o desenvolvimento. Artigo 1º. O Programa Municipal de Desenvolvimento tem por objetivo promover o desenvolvimento econômico e social do município de Varginha através de incentivo a empresas que vierem se instalar ou expandir suas atividades visando o aumento da geração de emprego e renda. Artigo 2º. Para a concessão dos incentivos que trata esta lei serão levados em consideração a função social decorrente da criação de empregos e a importância para a economia do município. Artigo 3º. As empresas interessadas em receber os benefícios de que trata a lei deverão apresentar os planos de negócios instituído com os seguintes documentos e informações. Inciso 1º. Objetivos pretendidos. Inciso 2º. Prazos para instalação ou expansão. Inciso 3º. Valor total dos investimentos. Inciso 4º. Projeção do planos de geração de empregos. Inciso 5º. Compromissão de regularidade fiscal. Parágrafo 1º. As projeções de faturamento e geração de empregos executados. O inciso 4 deste artigo deverá contemplar no mínimo 5 anos futuros, podendo, a critério da administração, serem exigidas projeções por períodos superiores. Artigo 4. Os pedidos serão protocolados e analisados previamente pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento, Comudes, o qual emitirá parecer e instruirá o despacho do prefeito a ser submetido à aprovação legislativa. Artigo 5º. O município, nos limites dos seus recursos disponíveis, em consonância com as diretrizes do governo municipal, mediante lei específica, poderá conceder os seguintes auxílios e incentivos. Inciso 1º. Mão de obra e materiais para a construção e obra e ação do pavilhão. Inciso 2º. Serviço de terraplanagem. Inciso 3º. Instalação de rede de água e energia elétrica. Inciso 4º. Mão de obra e material para a pavimentação. Inciso 5º. Elaboração do projeto técnico civil. Inciso 6º. Auxílio financeiro para construção e ampliação de pavilhão. Inciso 7º. Auxílio financeiro para aquisição de máquinas e equipamentos necessários à implantação, ampliação, modernização ou diversificação do empreendimento. Inciso 8º. Auxílio caixa. Pagamento do aluguel do espaço físico destinado aos exercícios da atividade. Inciso 9. Concessão de uso e doação de imóvel destinado à instalação ou ampliação de empresas. Artigo 6º. As empresas de empresas já estabelecidas no município de Varginha, um incremento na geração de empregos e valor adicional fiscal será considerado tendo como base de apuração a média dos últimos 12 meses anteriores ao protocolo do requerimento. Artigo 7º. As despesas contempladas deverão firmar termos de compromisso, o qual especificará os incentivos concedidos e consignará as obrigações assumidas. Artigo 8º. As desenvolvimento da atividade empresarial norteado pelos seguintes princípios: incremento de valor adicionado para que tenha proteção do ESG e atividades industriais e comerciais. O faturamento da atividade de prestação de serviços gera novos postos de trabalho. Salientamos que essa proposta, além de contemplar a concessão dos benefícios das leis atuais que serão revogadas, também amplia a todas as categorias o que permite aproveitar a geração de emprego e também potencializar o incremento de novas receitas no município. Ainda cumpre asseverar que, por se tratar de uma lei que institui uma política de incentivos ao desenvolvimento econômico, estabelecendo diretrizes, objetivos, princípios e finalidades que poderão ser concedidos a determinadas empresas e cumprirem os requisitos e as contrapartidas exigidas pelo município sem prejuízo da concorrência encaminhada à lei específica, como os devidos incentivos oferecidos às empresas requerentes, o que é precedido de estudos de viabilidade. Tem mais um momento que apresenta matéria para a prestação de votação desta casa para o programa municipal.
Coloca o projeto em discussão.
Presidente, está aí uma coisa que eu sou muito a favor. Não tem como ser contra um projeto desse. E ó, presta atenção, eu sou oposição, hein? Não estou indo a favor. Vamos ver se uma hora dessa vocês vão contra a Lula também, né? Só que eu espero que não aconteça como aconteceu um episódio que a gente já conversou várias vezes. Uma empresa aqui do município que não foi atendida, acho que foi a única, por ser adversário político. Isso vocês sabem, não precisa nem a gente discutir a respeito. Então, desde que o prefeito atenda as empresas que venham reivindicar esse incentivo e que tenham todos os requisitos pedidos aqui nesse projeto, acho que o prefeito tem que atender, né? O município tem que atender, independente Pedro, Paulo, sei lá, né? Independente da sigla política, acho que tem que ser atendido. Eu acho que ao meu ver, é um bom projeto. Obrigado.
Olá, senhor presidente, cumprimento os colegas, diretores dessa casa. Concordo plenamente contigo, colega. E venho aqui fazer só um comentário e para nós poder discutir. Aqui no artigo 10 do projeto, fala que especificadamente, eu vou reler aqui o artigo 10 para vocês, para vocês conseguirem entender. Especificamente, quando o incentivo se tratar das doações de bens imóveis, deverá ser exigido da empresa beneficiária um exercício ininterruptante das atividades por um prazo não inferior a 10 anos. No parágrafo 1º, diz o seguinte: no caso da outorga de escritura pública de doação, antes do prazo estabelecido no caput deste artigo, esta deverá obrigatoriamente constar cláusula de reversão caso haja descumprimento pelo beneficiário em quaisquer das condições estabelecidas. No parágrafo 2º, diz que no caso de reversão, as benfeitorias serão incorporadas ao patrimônio público municipal, não fazendo jus à empresa beneficiária a indenizações. Eu entendo que no parágrafo 2º aqui se torna um pouco de, eu diria, de repente pode não ser a palavra, mas uma injustiça com as empresas. Porque imagine, vamos supor que uma empresa pegue aí uma área industrial do nosso município e exerça a atividade dela por 5 anos e depois venha por algum motivo desconhecido ou por algum motivo que se venha em pauta porque ela não teve sucesso ou porque ela não continuou empreendendo, ela teria que devolver tudo que ela construiu ou que ela implementou lá, nesse caso. Então, eu entendo que esse artigo 10 é um artigo que a gente consegue modificar para se tornar mais adequado para as empresas e para o município. Ficar uma coisa coerente entre os dois, né? A gente não quer prejudicar o município, consequentemente nós não queremos prejudicar as empresas que virão, que também estão se instalando no município, né? Pode, por algum motivo, a empresa vir a decretar uma falência ou decretar qualquer tipo de situação econômica que não possibilite ela seguir no empreendimento dela.
Mas, colega, mas ela estaria devolvendo o que o município deu para ela.
Sim, mas mesmo assim, eu entendo assim, ó.
Acho que é justo, eu acho que é justo. Se o município deu e ela não cumpriu com os requisitos,
sim,
né? Não, mas devolva-se o que foi dado. Né? A não ser que daqui a pouco ele comprar uma máquina para botar lá e segurar para ele. Eu não acho justo, mas acho que não se trata disso aí, né?
É, não, sim, exato, mas eu estou citando que pode ser esse segundo parágrafo que ele pode ser entendido de outra forma. Né? Eu adaptaria esse segundo parágrafo, eu vou pedir vista para vocês, se vocês estão de acordo. Eu acho que a gente pode adequar mais ainda esse projeto. A gente pode mudar umas coisas aqui, readequam o projeto à empresa e ao município. Aí eu fico por vocês, se vocês aceitam a gente estudar ele com mais uma semana. Se caso a gente possa manter ele dessa forma, tudo bem, a gente está próximo semana que vem e vira que segue. Obrigado, presidente.
Cumprimento, senhor presidente, demais colegas e colaboradores da casa. Eu acho que, pelo que eu entendi do colega Ian, seria que ali no parágrafo segundo ele comenta das benfeitorias que a empresa construiu. Então, eu acho que eu entendi mais ou menos que você teria. Ah, eu vou lá construir mais um, sei lá, vou investir 200 mil. E daí, então, a dúvida ali que o Ian está tentando colocar no estudo seria da prefeitura, tipo, vai incorporar o município e uma possível indenização de uma parte, tipo, alguma cláusula mais específica nesse sentido.
Eu entendi assim também, mas...
É isso.
Por exemplo, se ela colocar um pavilhão lá, construir um pavilhão lá, devolver para o município algo que ela construiu, também não acho justo.
Não, exato. Assim, ó. O que eu entendo? Não sei se não vai entender. A prefeitura entregando para ela, digamos, um pavilhão, vamos dizer aqui um pavilhão. E a empresa, com o passar do tempo, consiga ter um modelo financeiro assim, para poder ir lá investir nesse pavilhão, e esse pavilhão, digamos que a empresa feche 5 anos, ele terá que fazer tudo, né? Inclusive eu quero investir lá.
Tá, mas peraí, mas se a empresa vai ampliar, a prefeitura não continua dando incentivo a mais para essa ampliação? Ou ela vai dar só, por exemplo, vai dar só esse microfone, mas se eu quero colocar mais um microfone para gerar mais emprego, a prefeitura não vai ajudar de novo?
Não, é um incentivo. Um incentivo que tu pega, por exemplo, um incentivo do pavilhão, aí depois, se tu quiser investir mais, aí sim, tu ganha de outro incentivo, né?
Exato.
Mas aí não, de repente, pode ser conseguido. Então, eu entendo.
Aí está a dúvida, porque se eu vou ampliar meu negócio e vou gerar mais emprego para o município, eu vou pedir para o município mais um incentivo. Então, se o município eu entender que, né, que assim que vai dar esse incentivo, é justo que se a empresa sair, ele tira. Agora, se a empresa colocar no bolso, aí não sei.
Aí que
a dúvida é essa.
É exatamente por isso que eu estou pedindo para
nós. Acho que dá para viver alguma coisa assim. Se a empresa, né, eu não vou falar no microfone, se a empresa colocar no bolso dela,
isso é para
botar um cavalo lá, esse cavalo leva embora. Entendeu? Se a minha empresa colocar, você é por isso?
Isso, essa
eu acho que é justo.
Sim,
eu entendi que fosse assim. Uma máquina tu pode levar embora agora um pavilhão, tu não vai levar embora o.
Aí indeniza, né? Já tem quase um
milhão. Se a prefeitura compra, já sei. Só que também fica chato, porque daqui a pouco a empresa quer sair para vender e ganhar o dinheiro do pavilhão. É bem complicado.
Eu sei que é justo fazer uma equivalência ali. Tu investiu tanto, terá um retorno de tanto por cento.
Uma porcentagem, né? Não uma
porcentagem.
Exato. Você não é justo também para a empresa que investiu lá e depois, sei lá, por algum motivo não estiver lá por mais o tempo necessário,
10 anos,
a empresa terá que devolver todo o valor que investiu mais do que a prefeitura doou no projeto de incentivo. Né?
Se me permite, uma partezinha, assim que eu entendi, o colega Ian, que se a empresa investir lá, digamos, 200 mil, no momento que ela for embora, ela tem direito a receber o que ela investiu ali, a viu, né? Desculpa. Vou levar embora, né? O que ela investiu. Então seria só trocar, assim, acrescentar alguma coisa nesse aqui.
Ela tem que ser bem estudada, porque daqui a pouco o município vai ter que dar um dinheiro pro cara lá.
E... Exatamente.
Vai ficar, né, sem utilização.
Mas por isso até que concordo com o que fica em estudo e seria mais aperfeiçoado esse projeto que você tem.
E acho também acho que o cara que recebeu o incentivo lá, sabendo que está dessa forma aqui, não vai investir para sair de lá.
Exatamente. Ele vai, na verdade, então, ficar com uma certa obrigação. É isso aí.
É, sei lá, eu acho que seria bom assim, mas enfim, se vocês quiserem deixar isso tudo em mexer. Porque daí daqui a pouco o município só vai levar mais a choque do que
Conforme o pedido do senhor vereador Leandro Stancin, coloco o pedido de vistas em votação. Os contrários que se manifestem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com todos. Deixo a palavra à disposição para quem queira prestar justificativa pessoal ou esclarecimento.
Assim, para finalizar, eu decidi receber um convite, na verdade, do técnico da Ematel de São Domingos, até conversei com o presidente aqui, ele me falou assim, que eles têm uma lei do desenvolvimento, do Fundo do Desenvolvimento Rural. Ele me disse, se você quiser, nós podemos lá apresentar para vocês essa lei. E para mim pode ter um futuro melhor na agricultura e a gente não tem essa lei. E daí eu estava conversando com o Anderson aqui e queria ver com vocês também, quem sabe na próxima sessão, a gente convidar ele, se ele pode vir. E ele me falou de convidar o prefeito, o secretário e pessoal que mais se envolve no município, né, para ele apresentar essa lei. Se vocês concordarem, quem sabe na próxima sessão, ou antes ou depois da sessão, se ele puder vir para explicar essa lei para nós.
Para que a gente implante ela aqui?
É, talvez que seja implantada aqui no município, né? Ele tem um conhecimento bem amplo, eu já conversei várias vezes com ele, e eles criaram em São Domingos essa lei do Fundo do Desenvolvimento Rural.
Para tudo que vem para somar.
É, e daí, se vocês concordarem, quem sabe na próxima sessão, sei lá, antes ou depois da sessão?
Depois.
A sessão seria 7 horas, lá para 7 e meia, aí, poderia ser? Ok. Então eu vejo com ele na próxima sessão, se ele pode vir, aí a gente. Sim. A gente já vem aqui para isso, e se ele vem, a gente avisa os demais.
E já é semana que vem.
E vai ser semana que vem.
Eu que você tem a viagem.
Beleza. Obrigado. Nada mais adotado de para encerrar a presente sessão ordinária. Convido a todos para participarem da próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 15 de agosto, às 19 horas. Boa noite a todos.